Oi, gente, eu sou a Fátima Scanone, como vocês já sabem, eu estudo Serviço Social na Universidade Federal Fluminense e hoje eu estou tendo a honra de aqui no Campus Gragoatá, ela já está rindo, no Campus Gragoatá, em frente ao Bloco E, conversar com quem? Esther, que foi para onde? Ela vai dizer para onde ela foi. Ela vai se apresentar e vai falar como foi o intercâmbio dela fora do Brasil. Eu não vou gastar muito a minha fala aqui, não. É tudo com ela. Esther, fala a sua história.
Olá, pessoas. Eu sou a Esther, eu sou aluna de serviço social aqui na UF também, estudo com a Fátima. Bom, eu tenho 24 anos, quando vim para o intercâmbio eu tinha 23. Fui em agosto do ano passado, de 2018. Sou mulher, pobre, preta, então ter a oportunidade de ter feito esse intercâmbio é magnífico. É uma oportunidade que não é todo mundo que tem. Não é a regra, eu fiz parte da exceção, infelizmente. Então, eu fui com uma outra amiga que também é negra, que também é pobre, também é mulher. Então, tipo assim, foi um ganho surreal, inexplicável pra gente. E, bom, como foi o meu processo de intercâmbio? A UF disponibiliza um programa chamado Mobilidade, o nome é Mobilidade, pela Prograde, que é o programa de bolsa de pesquisa e extensão da UF. E esse programa, ele dá bolsas ou não dá bolsas. Como que funciona? Eles escolhem alunos por nota, por mérito, e além da gente ter que escrever uma carta do porquê quer fazer essa mobilidade, a gente tem que escrever quais são as nossas atividades acadêmicas, se a gente participa de diretórios, se a gente participa de pesquisa, enfim. E nosso porquê da gente querer ir e questão de renda também, ICR, enfim. Eu consegui a bolsa, o valor da bolsa é R$12.000 pela Prograde e também tem esse mesmo programa pelo Santander. O Santander oferece R$16.000. Eu consegui pela Prograde, então eu ganhei R$12.000. E eu consegui a bolsa por questão de renda. Isso não tem nada a ver com nota nem atividade acadêmica. A bolsa é puramente questão de renda. Mas assim, na verdade eles chamam isso de ajuda de custo, porque a gente sabe que R$12.000 não dá para viver 6 meses na Europa. Então, na verdade, o que eu tive, exatamente, foi uma ajuda de custo. Entretanto, diante do contexto que a gente está vivendo, de cortes na educação, de sucateamento da educação pública, e enfim, de congelamento de gastos com a educação, com saúde, com as políticas públicas, R$12.000 de bolsa para uma estudante e ir para fora do Brasil é muita coisa, é uma oportunidade muito boa. Então, eu tive que contar com a ajuda da minha família para outras questões financeiras, como uma compra de passagens, etc. Mas a bolsa também me ajudou bastante, porque eu pude pagar meu aluguel, eu pude me manter em Portugal, enfim. A minha experiência ela foi muito boa no sentido acadêmico, porque apesar de o serviço social na Universidade de Coimbra ainda ser muito conservador, porque ainda é um curso muito recente em Portugal, então eles não viveram movimentos como, por exemplo, a gente viveu na América Latina, o movimento da reconceituação, enfim.
Que legal saber
então
disso.
Pois é. Então, eles não têm uma vertente crítica, o curso deles não é politizado, eles nem sabem quem é Marx, eles não sabem quem é Adam Smith, eles não conhecem, na verdade, vertente nenhuma. Eles aprendem o serviço social puro conservador da Mary Richmond.
E é técnico.
Então, o diagnóstico para eles é a base da intervenção do serviço social. Você encontrar o problema e diagnosticar o problema e intervir no problema como se fosse quase um caso de saúde. Assim.
Então, isso é um ponto positivo para a educação brasileira.
Para a educação brasileira.
É crítica.
Sim. Muitos professores, tem muitos alunos brasileiros, não só de intercâmbio, mas indo cursar o curso todo na Universidade de Coimbra de Serviço Social. E os próprios professores de lá falam o que vocês estão fazendo aqui. Porque o serviço social brasileiro é referência mundial. A gente fala muito isso.
Nossa,
aqui. E eu sempre ouvi, na verdade, professores falando aqui mesmo. Mas eu nunca tive consciência disso total até ir pra lá.
Aqui.
E aí eles falaram pra mim, realmente o curso de vocês é o melhor que a gente tem no mundo. E eles, inclusive, eles usam até alguns textos de autores brasileiros. Usam de uma forma um pouco torta, às vezes. Mas na minha concepção já é um grande ganho eles lerem e eles terem conhecimento que eles usarem.
Verem que o viés é outro de atuação profissional.
Exatamente, eles têm muita crítica ao marxismo, porque eles acham que o serviço social brasileiro é 100% marxista e eles... E é como se o serviço social aqui e colocasse isso sobre os alunos de forma obrigatória. Você tem que ser marxista. Então, eles não entendem que a gente também tem outras vertentes, outras universidades. Uhum. Nem todas as universidades são marxistas, por exemplo. A gente sabe disso, né? Apesar da maioria ser, nem todas são. Enfim, então, assim, é um serviço social conservador. Mas eu levei essa experiência muito a sério, até como um trabalho de campo, como claro. Um projeto de pesquisa, porque eu pude perceber por que eles são conservadores, claro. Qual é a história do serviço social lá, como funciona a política pública lá. Uma coisa em comum é que eles atuam muito na área da saúde, assim como no Brasil. Eles estudam muito mais a área da saúde, tem muito mais assistente social na área da saúde do que em outras áreas.
É um foco específico.
E eu acho que aqui no Brasil também é um pouco assim, mais Sim, do que no judiciário concordo. Ou na concordo. Assistência. O serviço social, por exemplo, na prisão também é um pouco parecido aqui, porque eles também têm muita dificuldade lá com sucateamento, com muito número de presos. Claro que não se compara, claro, mas também, tipo assim, tem questão de superlotação nas prisões, questão de direito dos presos que são ignoradas. Eles também têm esses problemas lá, sim. Infelizmente, essa questão do sistema prisional eu não tive muito acesso, porque eu não pude visitar, por exemplo, porque eu fiquei mais envolvida com outras áreas do serviço social, mas eu fiz uma matéria de política social em que a gente estudou o sistema prisional e a educação e a saúde. Então, eu até, na minha parte do trabalho, eu fiz uma comparação entre o sistema prisional daqui e o sistema prisional de lá. Então, a gente pôde perceber muitas, muitas e muitas semelhanças. E aí, também, questões estruturais que a gente vê que muito do que a gente estruturalmente a gente tem aqui, principalmente no sistema judiciário, veio de Portugal, desde a época da colonização. E aí eu até debato um pouco isso no meu TCC em relação à criminalização da pobreza, porque isso vem desde a época colonial e desde o fim da escravidão, né, entre aspas, isso aí, porque quando os negros começaram a ficar marginalizados, por eles não terem, apesar de ter sido abolida a escravidão, eles não tiveram reinserção social, sim, sim. Enfim. Então, a questão do sistema judiciário estruturalmente brasileiro veio de Portugal, da era colonial. Tudo que a gente tem no Brasil hoje do sistema judiciário veio de Portugal. É herança portuguesa. É herança.
E isso você trata no seu TCC?
Trato no capítulo 1 do meu TCC.
Que você apresenta em...
Em julho. Não sabemos o dia.
Está chegando, Esther?
Está chegando. Em nome de Jesus. Estou nervosa. Gente. Mas é isso. Foi uma experiência muito boa e vale a pena. Então, quem tiver a oportunidade de ir, vá. E saibam que existe oportunidade, sim. E nem tudo a gente conhece na universidade. Nem tudo apresentam pra gente. Então, muita coisa a gente vai ter que ir atrás.
Sim.
Tanto que eu soube do problema de mobilidade por mim mesma. Ninguém me contou, nem o professor me contou. Não foi a coordenação, não foi a UF. Eu fui lá e descobri. E é isso. E aí eu acabei influenciando outras pessoas. Inclusive, a outra menina que foi comigo também foi na minha onda, porque ela também não sabia da existência do programa. E é isso. Foi incrível. E eu amei e estou feliz por ter voltado e por ter aprendido muito.
Olha, gente, eu acompanhei um pedaço dessa preparação para a ida. A estadia lá, a gente às vezes conseguia trocar uma ideia. E no retorno, eu estou vendo o TCC dela aqui na minha frente. Ele está pronto. Então, no final, o que eu falei? Esté, vamos publicizar isso. Vamos falar sobre a importância da educação no Brasil, pública, de qualidade. E repetindo o que ela também sinalizou no início, é de extrema importância que nós saibamos disso, porque estamos em momentos muito difíceis da educação e nós temos uma educação em comparação com outras estruturas que inclusive podem ser melhores do que as nossas em relação a espaço físico, ao histórico mesmo, né? O histórico da Europa em relação à educação, ele é muito mais avançado que o nosso, mas de tantos problemas que nós passamos, desenvolvemos tantas soluções ou tentativas de soluções que o nosso viés crítico ele se acentua. E isso é importante, acho que, para qualquer espaço acadêmico. Então, eu fiz, assim, esse movimento de fazer esse convite à Estela, muito gentilmente aceitou e, bem, eu espero que isso incentive você a continuar ou no seu espaço de pesquisa e extensão, ou à procura de bolsas, ou à procura de outras estratégias, se as portas das bolsas forem fechadas, que é o que já está acontecendo, e tentar se manter localizado dentro da sua ambição acadêmica, porque vai haver necessidade de continuarmos muito focados no que queremos realmente dentro do que nós escolhemos para estudar, porque vem chumbo grosso por aí, Mas a Esté tá aqui pra dizer que vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo, a gente apresenta o TCC, a gente vai depois trabalhar e vai fazer com que tudo que nós aprendemos volte para a sociedade e ela receba aquilo que ela investiu, né, de uma forma sociabilizada. Todo mundo participa da construção da universidade e a Esté tá indo pro mercado daqui a pouco. Recebam ela de braços abertos, que ela vai toda cheia de qualificação, toda trabalhada nas estratégias de qualificação, intercâmbio e diploma, gente. Então, muito obrigada, Esté. Um abraço. Tchau, gente.